Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.
Costuma ter o carro parado e só anda de vez em quando. Primeiro com a pandemia, depois por causa dos preços dos combustíveis e agora com o elevado trânsito diário nos principais centros urbanos. São razões que têm levado a que muitas pessoas optem por deixar o carro parado mais tempo. Mas e o que acontece se o deixarmos muito tempo parado? O que é que devemos fazer? Vamos a respostas.
Podcast Away.
Paulo Passarinho, coordenador editorial da Away. Qual é o principal cuidado a ter se vamos deixar um carro parado durante mais tempo do que é habitual?
Olá, Nuno. Olha, eu diria que quem não sabe vai ficar a saber neste podcast, assim esperamos, mas quem sabe responderiam todos o mesmo, que é bateria. Porque se é aquilo que já aconteceu a quem deixa um carro parado muito tempo, é de facto a bateria descarregar. Portanto, isto porquê? Porque é um elemento que justamente descarrega com o tempo. Aliás, qualquer bateria acontece isso. As baterias, até das mais pequenas baterias que tu podes imaginar, têm lá prazos de validade, mas a verdade é que elas descarregam com o tempo. Independentemente da validade que lá está, elas ao fim de um tempo acabam por descarregar. E portanto, as baterias que existem nos carros precisam de ser alimentadas. Eu diria, precisam de ser alimentadas com andares, circulares com o carro. Se não o fizeres, a bateria acaba por ficar descarregada. Uma das soluções que tu tens essencialmente duas soluções. A primeira é desligares a bateria. Portanto, se já sabes que vais passar um grande parte do tempo com o carro desligado, imagina, eu até com o carro parado, eu até costumo dizer, se sabes que vais de férias durante algum tempo e que deixas o carro durante um tempo considerável parado, podes desligar a bateria. Se não sabes como é que o deves fazer, o meu conselho é que primeiro fales com um mecânico, para ver no caso concreto do teu carro, nem todos são iguais. No entanto, acredita que não é rocket science, e portanto desligar uma bateria é das coisas mais simples em termos de mecânica que tu podes fazer no carro, e portanto aprende-se com muita facilidade. Para não estarmos aqui a entrar nesse pormenor, eu diria, perguntas uma vez numa oficina, aprendes para a vida e salva-te para a vida a bateria, porque uma bateria nova pode ser um custo muito elevado, e a tua bateria, se descarregar o suficiente para não ser preciso, para não ser possível voltar à carga, vais-te lembrar deste podcast. Por isso, se precisares de parar muito tempo, esta é uma solução. Se não queres essa solução, e se a imobilização não for assim tão prolongada quanto isso, eu diria...
Quando estamos a falar de prolongada, é o quê?
Olha, eu falo de um caso pessoal. Eu descarreguei uma bateria de uma moto em 3 semanas.
Okay.
É verdade, também não andava muito com a moto, mas andava com a moto ainda kibi. Portanto, não é normal 3 semanas. Mas eu diria que se tiveres um carro parado, vamos imaginar, mais do que 15 dias, atenção que vais ter um problema. Portanto, convém teres algum cuidado. Ou desligares a bateria, ou então, se puderes, que era agora a minha parte, o meu segundo conselho, pegares de vez em quando no carro e dar uma voltinha. Porque tu reparas, às vezes basta isso, se a imobilização não for muito prolongada. Vamos imaginar, tu disseste muito bem na introdução do podcast, que nós, um dos principais problemas que temos hoje em dia é o grande volume de trânsito. Nós estamos a gravar o podcast no meio de Lisboa, para chegar aqui, qualquer um de nós, não interessa de onde vem, meia hora é sempre, é quase a chapa, quando combinamos alguma coisa com alguém, sabemos que pelo menos meia hora temos. O que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer com isto é que se muitas pessoas estão a optar, e bem, por deixar o carro parado e durante a semana utilizarem micromobilidade ou transportes públicos, e além de preservarem o ambiente, também preservam a carteira, não gastam dinheiro com combustíveis ou com energia, mas lá está, estão a imobilizar o carro. E para imobilizares o carro, eu acho que a melhor solução é, imagina, uma vez por semana pegares no carro. Era aqui, respondendo à tua questão. De semana a semana pegares no carro. E quando pegares no carro, dares uma voltinha. Aqui a voltinha, eu diria, uma hora pode chegar. As baterias não são todas iguais, depende se o carro é mais antigo ou mais recente, mas eu diria que, grosso modo, uma hora chega. Portanto, marca, sei lá, ao fim de semana uma voltinha, com a mulher, com os amigos, com o que for, com os filhos, para, de facto, não teres problemas com a bateria. Muito mais do que isso, 15 dias, vamos imaginar, cuidado.
Isso quer nos carros a combustão, quer nos elétricos?
Olha, nos carros elétricos muitas vezes surge a questão do que é que tu fazes com o carro se ele está muito tempo parado. Primeira questão, também tem uma bateria do género da que nós estamos a falar para, portanto, alimentar coisas como, por exemplo, as luzes. A bateria dos carros elétricos, nós normalmente falamos, e já falamos em muitos podcasts, serve para o gerador, para alimentar o gerador. Não é uma bateria que alimenta, por exemplo, as luzes do carro. E, portanto, essa bateria que alimenta a luz do carro também precisa de ser alimentada da forma que eu estou a dizer, que é andarmos com o carro. Se isso não acontecer, se o deixares muito tempo parado, essa bateria que eu acabei de dizer vai à vida, da mesma forma que vai à vida, perdoa aqui a expressão mais corriqueira, de um carro de combustão. Depois podíamos aqui falar completamente o que é que acontece. Há outra bateria do carro elétrico, mas já falámos até em outros podcasts. Mas num carro elétrico deve ser exatamente a mesma preocupação, isto, falando da bateria, nomeadamente na questão das luzes, imagina, das portas. Vamos imaginar, um carro elétrico, tu, como qualquer outro carro, tu, quando fechas as portas com a chave, aquilo que estás a fazer é estás a consumir também dos sistemas eletrónicos do carro, porque as portas consomem, quando fecham, eletricamente, também consomem a bateria. As luzes, portanto, todo um conjunto de coisas no carro estão a consumir a bateria. E por esse motivo, também se o deixares muito tempo parado, lá está, vais ter alguns problemas. Mas há mais coisas sem ser a bateria.
Sim, a minha questão, há pouco falavas no ir dar um passeio durante uma hora. Havia uma prática que ainda deverá existir, de ver pessoas que, quando tinham o carro parado durante algum tempo, chegavam ao carro, ligavam o carro e davam ali umas açoradelas, ou deixavam o carro ligado durante algum tempo. Eu estou-me a rir por causa da tua cara em relação a este tema. Deixavam o carro ali ligado há algum tempo. Esta questão de que tu deste a dica de uma vez por semana pegar no carro e dar uma volta, pode ser resolvida desta forma?
Olha, sim, quem não estava a ver, porque não estão a ver, porque isto é um podcast, não é um videocast, não viram que eu fiz aqui um jogar quando tu falaste em ligar o carro a seco, passado uma semana ou duas, e dar-lhe umas gazadas em bom português. Eu diria que se queres que o carro tenha problemas de saúde, sim, continua, esse é um caminho que vai dar esses problemas. Nós estamos a brincar, mas a verdade é que não. Tu repara, primeiro, ainda uma questão antes dessa. Tens ou não tens garagem? Se tens garagem e fazes isso dentro da tua garagem, eu não sei se tens amor à vida, mas estás apenas e só, e agora não estou a brincar, estás apenas e só a emitir fortes concentrações de gases nocivos para dentro da tua garagem. É aí que eles vão ficar, eles não se vão embora para lá nenhum. E são gases normalmente até pesados e, portanto, vão ficar por ali rente ao chão. Mesmo quem não nos vê, nós estamos a sorrir, mas isto não tem piada, porque isto é uma questão de saúde. Nós podemos não estar preocupados com o planeta, mas convém. Pronto, há quem não esteja preocupado com o planeta, mas eu dou um conselho, preocupem-se pelo menos com a saúde de cada um daqueles que nos está a ouvir, e portanto essa gazada que é dada dentro de uma garagem fechada, ainda antes de nós conseguirmos explicar porque é que faz mal ao carro, faz mal à nossa saúde. Pronto, ponto número um. Ponto número dois, eu aconselho a tu ires mesmo andar com o carro, porque tu repara, isso não carrega a bateria. Isso tu acabaste de dizer não tem qualquer efeito sobre a bateria. A bateria precisa que tu andes, porque é assim que ela faz o carregamento. E portanto, o facto de ires ali, dares uma, ligares e deixares ali o carro ligado, se não andares com ele, eu diria que tem muito pouca vantagem para a bateria.
E em relação aos pneus, tem impacto estar parado durante bastante tempo?
Olha, os pneus sim, e nós ainda podemos falar de um conjunto de outras coisas que também têm impacto. Nós há pouco, quando falámos do efeito da bateria, nós não temos que esquecer que um carro parado tem um conjunto de... Porquê é que também é importante ir andar com o carro? Tu repara, tu tens um conjunto de coisas no carro que precisam de lubrificação, precisam de ter manutenção. Quem tem uma bicicleta sabe perfeitamente qual é o efeito de tu teres a bicicleta ali ao pó durante o inverno inteiro, que há quem não ande de bicicleta no inverno, e então pegas na bicicleta, tipo imagina, no verão, e de repente parece que aquilo tudo range por todo lado, e nem sabes se a correia está ou não está, etc. A minha resposta é fácil, é assim, não é lubrificado, e portanto tens ali a resposta evidente, não está lubrificado. O carro é isto com uma tonelada, ou seja, tu tens um conjunto de elementos no carro, nomeadamente o motor precisa de lubrificação, caso contrário, vão acumulando resíduos, e muitos deles são resíduos que depois, quando voltas a dar à chave, voltam a querer entrar para dentro do motor. Depois tens a embreagem, tens os travões, também tens os travões que é necessário terem uma certa lubrificação. E portanto, todos estes elementos, quando estás parado, o que é que vai acontecer? Alguns minerais e algumas impurezas vão ficando acumuladas, vão ficando ali tipo praticamente a repousar no fundo. Quando tu dás à chave a seguir para voltares a andar com o carro, elas praticamente voltam todas à vida, diria eu, mas não da forma que tu gostavas. Porquê? Porque elas vão interagir e interferir com todos os sistemas e podem prejudicar, nomeadamente então os travões. Há muitas pessoas que não estão tão preocupadas com mudar o óleo dos travões como estão preocupadas com o óleo do carro, porque o óleo do carro é quase intuitivo, mas eu diria que se queres que o carro trave em condições, atenção, convém lembrar-te que tens ali também um depósito que é preciso olhar para ele. Depois, dito isto, esta acumulação de impurezas, pronto, pode fazer de facto com que tenhas um gasto acumulado mais tarde para resolver. Tu falaste bem nos pneus. Os pneus, nós já até noutros podcasts falámos sobre isso. O que é que acontece a um pneu quando está muito tempo parado? O pneu tem uma pressão lá dentro. Tu quando andas com o carro, porque é que nós devemos verificar a pressão dos pneus com frequência? Porque justamente pressão não é algo que esteja constante. Para estar constante tinha que estar num ambiente que tivesse altamente controlado, que não é o caso. Nós andamos, uns dias está chuva, uns dias está sol, uns dias está quente, uns dias está frio. Tudo isto são fatores que também, de certa forma, interferem com a pressão. E a forma como tu conduzes, se bates nos buracos, se sobes passeios, se aceleras, se andas mais devagar. Portanto, tudo isto interfere com a pressão. Ora, um pneu parado também interfere com a pressão. E, portanto, uma vez mais, eu diria que é fundamental tu de vez em quando verificares a pressão dos pneus, mesmo parado. Tu agora a pergunta podias-me fazer muito bem. Oh, Paulo, mas o carro está ali parado 15 dias, agora vou ver de 15 a 15 dias a pressão dos pneus. Eu respondo que sim. Até porque, para não correres o risco, imagina, o pneu parece que está bem. Olhamos para ele, é uma coisa circular, preta, para mim parece-me que está impecável. E se não tiver? E se tu pegares e de repente ele tiver ali com uma baixa de pressão bastante grande e a primeira estação de serviço, na verdade tu tinhas ido de férias para o Alentejo durante um mês, deixaste lá o carro parado, e a primeira estação de serviço é, sei lá, 50 km. Tens ali um problema para resolver. Portanto, eu diria, sim, verifica a pressão, mesmo tendo o carro parado, cuidado e verificar se está ou não está conforme.
E o estar parado dentro de uma garagem ou na rua também tem influência?
Tem, porque olha, nós há pouco brincámos, não era brincadeira, com a questão do CO2, dióxido de carbono e de todos os gases nocivos, mas a verdade é que, por exemplo, tu se tiveres um carro numa garagem, ele está mais protegido das intempéries, está mais protegido, por exemplo, das árvores, está mais protegido do vento, da chuva, etc. Também mais protegido em termos de segurança contra roubos. No entanto, também é mais fácil de poderes fazer todo este tipo de verificações que nós temos estado aqui a falar, nomeadamente até podes verificar o óleo na tua garagem, podes ir verificando determinados níveis, os pneus, etc. Na rua, nada disto é verdade. Portanto, tu não podes, nem podes, nem é legal estares a abrir o capô e a mexer no óleo na rua, portanto, isso não é, nem sequer é legal tampouco. Podes ver a pressão dos pneus, sim, mas repara, não dá muito jeito, andares com um compressor. Tens alguns sistemas hoje em dia portáteis, mas também não são assim muito fiáveis. E portanto, eu diria que na garagem tu podes ter mais a proteção, até a bateria pode durar mais tempo porque está de facto mais condicionada do que na rua. Na rua tens de ter o dobro do cuidado.
Na rua, tapado ou a descoberto? Há capas que se viam com alguma frequência, agora se calhar não se vê com tanta frequência, mas continuam a ser vendidas nos estabelecimentos apropriados para questões automóveis. Devemos deixá-lo tapado?
Olha, se puder sim, mas a lei agora obriga-te a que essa capa tenha a matrícula do carro. Uhum. Okay? Portanto, não podes ter um elemento, seja um carro, uma moto, bicicleta, tapado na via pública sem estar identificado. Portanto, a matrícula no carro e na moto serve justamente para o que eu acabei de dizer, porque a polícia pode identificar qual é a viatura que lá está debaixo sem ter necessidade de tirar a capa, porque não é isso que é suposto. Se tiveres a capa sem qualquer identificação, as autoridades podem, caso necessário, em situações que assim se justifique, proceder à retirada para tentar verificar qual é o objeto que ali está por baixo. Eu digo isto até porque questões de segurança, tu repara, nós tapamos um carro, mas nada garante que esteja ali um carro por baixo, e portanto a matrícula também pode não garantir, dizes-me tu. Epá, até podes imaginar que há uma pessoa que tem má intenção e coloca a matrícula do teu carro no carro dele na capa, ainda assim incorre num crime, não tem nada a ver aqui com o nosso podcast, mas a razão é que as autoridades possam saber o que é que ali está por baixo. Ponto número um. Ponto número dois, sim, é uma vantagem, mas hoje em dia porque é que pouca gente utiliza? Bem, por um lado, se calhar porque são vandalizadas, as capas eram muito vandalizadas, pelo menos ali no final do século passado via-se muito vandalismo em capas. Eu nunca percebi bem a razão, mas em Lisboa, volta e meia, apareciam capas rasgadas, etc. Nunca percebi bem a razão, mas acontecia com frequência. Depois, também devido à sujidade, porque tu reparas, a sujidade acumulada na capa, tu depois tinhas de tirar a capa suja, guardá-la no carro e levá-la para casa. Portanto, levavas aquilo, era vamos imaginar, uma capa de 5 metros para tapar um carro médio, toda suja, e tu tinhas que arrumá-la à mão dentro da tua bagageira. Porquê? Porque depois nós somos preguiçosos, se não tiver capa, for o carro sujo, passas uma mangueirada. Lá está. Agora, eu diria que na rua, sim, se puderes deixá-lo tapado. Particularmente se viveres numa zona onde isso é mais fácil, eu diria que no meio de Lisboa é bastante difícil. Depois, se não deixares tapado, ou deixares tapado, aqui é um bocadinho irrelevante, deves procurar um lugar iluminado e teres muito cuidado com o tipo de árvores e o tipo de tráfego. Árvores para que o carro não fique sujo, com os pólenes, etc. E tráfego porque, para não te baterem no carro quando ele está parado, e tu tens o carro ali parado 15 dias, não sabes, chegas lá, tens uma batida e ninguém foi, ninguém viu.
E mesmo que não utilize o carro, mesmo que não utilize porque está a utilizar transportes públicos, o ideal é mudar de sítio de vez em quando, para não dar nas vistas de que o carro está ali parado.
Se não queres que seja assaltado, sim.
E é uma espécie de mito, ia dizer urbano, mas aqui neste caso é um mito automóvel. Devemos deixar o depósito atestado, se a previsão for de ele estar parado há algum tempo?
Eu diria nem, verdade ou mito, é a tua pergunta, eu diria nem, é assim, a parte de verdade é que o depósito atestado e vai evitar a tal condensação que nós falámos há pouco. Portanto, em termos de partículas, repara, se ele tiver atestado, muitas delas não têm onde ficar, e portanto a acumulação de vapores é outra questão importante, porque se tu tiveres um depósito, imagina, praticamente vazio, tu tens ali uma acumulação de vapores de gasolina que são nefastas para o motor e também para nós. E depois a parte de mito é que isto tudo que eu disse é verdade, mas também depende do tempo que tu tens o carro parado, não é? Vamos aqui ver, uma coisa é se for uma semana, dir-te-ia que não tens de ter essa preocupação do depósito cheio, outra coisa é se nós deixarmos o carro durante um mês. Depois há aqui outra questão, e já agora também é importante, com a flutuação do preço dos combustíveis, eu não teria coragem de dizer às pessoas, atestem o carro porque vai ficar parado um mês, quando eu sei que pode fazer diferença no bolso de cada pessoa, e estamos a gravar em Portugal, e pode significar 10 ou 15 euros num depósito, e portanto eu diria nem por isto, nós temos que ponderar o pró e o contra desta situação.
E devemos deixar o carro engatado, ou isto também é um mito?
Não é um mito, é, sim, devemos sempre deixar o carro engatado, esta resposta é daquelas muito fáceis. Tu repara, se estiveres numa subida ou descida, deves deixar ou a primeira ou a marcha atrás, respectivamente engatadas, não é? Se estiveres numa garagem, eu diria que no limite até podes deixar o carro destravado, porque na verdade se a garagem for a tua garagem, apenas da tua casa, tens uma vantagem, que é não estás a fazer o esforço nem nos pneus nem no próprio travão, tens de ter um cuidado, é que tens um carro lá em baixo parado destravado, portanto tens que toda a gente da casa tem que ter noção que isso está assim, ou seja, ninguém pode ir para lá empurrá-lo, porque ele mexe-se a seguir. Mas tens uma vantagem, como não o tens travado na tua garagem, ao mesmo tempo que isto que eu estou a dizer é verdade, se precisares dar um jeitinho por um motivo qualquer pequeno empurrão, empurras-o e fazes. Por isso, também tens outra vantagem em deixá-lo destravado dentro da tua garagem. É, lá está, não tens as pastilhas do travão agarradas a travar o carro. Elas não estão, portanto, as pinças não estão agarradas. Ele está destravado e, portanto, ele não tem ali nada que esteja a esforçá-las. E elas, ao fim de um tempo, é como uma bicicleta. Tipo, imagina, se o deixares, por um motivo qualquer, ali durante muito tempo, a mão no travão, nós notamos que a pastilha começa a ficar presa, muitas das vezes. Aquele ciclista que usa muitas vezes o travão, parece que a bicicleta dele trava sempre mais difícil do que a dos outros. A razão é essa, é que as pastilhas acabam por acamar, por assim dizer, acabam por agarrar-se muitas vezes ao disco, no caso dos carros, ou no caso das bicicletas, que algumas também o têm, e portanto essa é a questão. Eu diria, carro engatado, sim.
Se eu estiver a prever que vou ficar com o carro parado durante algum tempo, que dicas é que me podes dar para eu antecipar determinados problemas?
Excelente pergunta, porque eu acho que isto devia ser uma regra. Nós, de cada vez que chegamos, as pessoas normalmente quando vão de férias, há quem goste de fazer a revisão antes de ir de férias e depois vai com o carro de férias com a revisão feita, parece que ele está ali impecável e novo. Há quem goste de fazer ao contrário, que é como quer gastar dinheiro tranquilamente nas férias, guarda a revisão para depois. Normalmente corre mal, não há dinheiro para a revisão do carro a seguir, mas, fora a brincadeira, A minha sugestão é que faças uma revisão sempre antes de qualquer imobilização. A revisão tem duas vantagens. A primeira é identificar se há ou não algum ponto que seja necessário retificar. Repara, se tu tiveres o carro parado um mês ou dois e tiveres um problema que nós aqui desconhecemos no momento, mas que o tempo iria prolongá-lo, o facto de ele estar parado vai continuar a prolongar o problema, seja ele qual for, e portanto depois precisas do carro, de repente ligas o carro e tens o problema para resolver. Portanto, eu diria, sim, faz uma revisão antes de imobilizares o carro. Depois, a segunda, se vais parar o carro, é que não te esqueças das obrigações que tens, e acho que esta é muito importante, é que tu tens de ter seguro do carro, tens de ter os impostos em dia e a inspeção feita, esteja ou não esteja o carro parado. A não ser que ele esteja parado para ir para a abate, portanto também tens que fazer a devida declaração nesse sentido. Tudo o resto, o carro parado, obriga a que tenhas as tuas contribuições, nomeadamente temos responsabilidades, aliás, em termos de seguros, impostos e inspeções. Um carro parado faz-nos esquecer essas obrigações, e às vezes tipo, está parado, chegas ao pé dele e de repente a inspeção era no mês passado.
Se calhar é a altura também para o vender, porque se ele está parado assim tanto tempo é porque não precisamos dele.
Ora, lá está.
Podcast Away.
Estamos conversados neste episódio. Pode ouvir mais episódios do Podcast Away no site da Rádio Comercial, no site da Away e nas várias plataformas agregadoras de podcast. Obrigado.
Obrigado.
Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.